Oi, tudo bem? Minasama konnichiwa. Meu nome é Annalisa Posetti, sou intérprete de japonês e mestre em História Econômica pela Unicamp. E esse é o KomorebiCast, um espaço de conversa e entrevistas sobre pesquisas e estudos relacionados ao Japão feitos por brasileiros. O episódio de hoje faz parte da série que relembra a trajetória dos pioneiros da imigração, já que em 2023 celebramos os 115 anos da imigração japonesa no Brasil. E eu vou conduzir vocês por vários momentos dessa história para que possamos aprofundar os nossos conhecimentos sobre o tema. Como já mencionei no primeiro episódio, minha intenção com a série não é esgotar o assunto e nem estabelecer que as informações que abordo em cada episódio são as mais importantes. Porém, a cada dia que passa, o contexto que norteou as decisões de emigrar e de receber imigrantes vai ficando mais distante de nós, e os relatos e documentos da época acabam ficando restritos ao universo dos livros e da academia. Inclusive, porque as referências das conversas que muitos descendentes tinham com seus avós, seus adorados de chans e bachans, vão se perdendo. E achei que seria uma ótima oportunidade organizar alguns conteúdos na forma de roteiros para o KomorebiCast. Há diversas pesquisas sérias e extremamente importantes que tratam do tema. No episódio passado, eu falei sobre os antecedentes da imigração japonesa no Brasil e deixei algumas bibliografias indicadas para quem deseja se aprofundar no assunto. Como sempre digo, não é possível abranger todos os detalhes do tema aqui nesse espaço, então recomendo as leituras para quem quiser saber mais. Hoje vamos avançar no tempo e falar sobre a chegada do primeiro navio de imigrantes e os passos iniciais dos 781 japoneses que embarcaram no Kasatomaru. Eles partiram do porto de Kobe em 28 de abril de 1908 para chegarem a Santos no dia 18 de junho do mesmo ano. Nesse episódio, eu vou focar apenas nesses primeiros, inclusive porque as experiências vividas nos primeiros anos por esses pioneiros vão se repetir em diversas partes, em maior ou menor grau. Não estou afirmando, de forma alguma, que todos tiveram as mesmas experiências, mas deixo referências bibliográficas para quem quiser saber mais. Aqui é um recorte, apenas uma porta de entrada para um assunto que tem muitas camadas de complexidade. O meu intuito é que essa série seja tanto uma homenagem a esses japoneses que iniciaram a imigração japonesa no Brasil, quanto uma oportunidade de olharmos criticamente para os fatos históricos. Afinal, não estamos falando apenas de celebrações relacionadas à data. É importante a gente reconhecer que não foi um mar de rosas e que muitas confusões aconteceram de todos os lados. E vamos falar sobre tudo isso nesse episódio, focando nos primeiros 781 imigrantes japoneses no Brasil. Então, vamos começar falando da embarcação que ficou marcada na história. O especialista em navios Carlos Cornejo faz um panorama bem interessante sobre os navios que trouxeram os primeiros imigrantes japoneses ao Brasil no livro Kasatomaru, A Alvorada do Novo Mundo, escrito em parceria com a professora Márcia Yumi Takeuchi. Recomendo muito para quem gosta de história da navegação. E a história do próprio navio já é épica. O Kasatomaru teve dois nomes antes de se tornar o símbolo da imigração japonesa no Brasil. Em 1889, a Steam Navigation Company, que realizava a rota entre Liverpool, na Inglaterra, e Valparaíso, no Chile, encomendou dois novos navios ao estaleiro Wigham Richardson, o cargueiro Galícia e o chamado Potosí, que tinha capacidade para carga e passageiros. Esse segundo navio, o Potosí, tinha acomodações de segunda e terceira classe. E essa terceira classe era utilizada para transportar imigrantes em espaços coletivos. Porém, o navio foi logo adquirido por uma organização chamada Frota de Voluntários Russos, que pediu algumas modificações para Wigham Richardson, a fim de que o navio fosse adaptado para o transporte de tropas, equipamentos e instalações hospitalares. Com todas as mudanças feitas, o navio foi rebatizado como Kazan. Depois de navegar pelas águas asiáticas, o Kazan ficou no fogo cruzado entre russos e japoneses na Guerra Russo-Japonesa, que começou em 1904, e ficou funcionando por um tempo apenas como instalações hospitalares, enquanto permanecia atracado em Port Arthur, na Manchúria. No entanto, o navio foi significativamente avariado diante dos ataques do Império Japonês e, por fim, afundou em 1905. Mas ele não permaneceria submerso por muito tempo. O navio a vapor foi içado do fundo do mar pelas forças japonesas e, depois de reparos, passou a compor a frota da Marinha Imperial do Japão, tendo seu nome mudado para Kasatomaru. O navio atuou em diversos transportes importantes. Ele trouxe para casa soldados japoneses que lutaram na Guerra Russo-Japonesa e também levou imigrantes para o Havaí, Peru e o México, entre 1906 e 1907. Em 1908, foi a primeira vez ele trazer os japoneses para o Brasil, em uma rota que incluiu uma parada em Singapura e outra na Cidade do Cabo, inaugurando o processo que trouxe aproximadamente 250 mil japoneses ao Brasil até a década de 1980. Só um parênteses aqui a título de curiosidade. O Kasatomaru encontrou seu destino final durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi confiscado pelo Império Japonês em 1942 para servir como navio de apoio durante as batalhas, mas em 9 de agosto de 1945, depois de ser atacado por 3 bombardeiros russos, afundou no Mar de Bering, onde permanece submerso a 18 metros de profundidade até os dias de hoje. Depois do Kasatomaru, até o início da Segunda Guerra, 33 embarcações fizeram a longa jornada trazendo os imigrantes ao Brasil. Bom, continuando. Os pioneiros viajaram na terceira classe e as despesas da viagem foram custeadas inicialmente pelo governo de São Paulo, que depois transferiu a dívida para os fazendeiros que iam descontar esses valores dos salários dos imigrantes. No fim, os japoneses precisavam pagar por mais ou menos 40% dos custos de vir ao Brasil. E como será que foi essa viagem que durou 51 dias? Para começar, a terceira classe, como vocês podem imaginar, significava pouco luxo. Os dormitórios eram coletivos em um amplo porão localizado ao lado dos depósitos de carvão, com beliches e colchões nada confortáveis e sem cobertores. Os refeitórios não ofereciam pratos e nem talheres. Cada um deveria ter os seus e, claro, lavá-los após as 3 refeições diárias que ofereciam arroz, sopa, peixe seco e conservas. O cotidiano envolvia o estudo do português, mas também momentos singelos de lazer, com ginástica, apresentações de teatro, música, dança, além de brincadeiras para as 19 crianças menores de 10 anos. Gincanas esportivas, conhecidas como undokai, também foram realizadas. No desembarque, todos estavam vestidos com roupas ocidentais. Os homens de terno e gravata e as mulheres de saia, luvas brancas, cintos e chapéus. E todos seguravam bandeirinhas de seda da terra do sol nascente e do novo lar. E a forma como eles foram vistos pelos brasileiros está registrada no jornal Correio Paulistano de 26 de junho de 1908, escrito por Amândio Sobral, inspetor da Secretaria de Agricultura e responsável pela imigração no estado de São Paulo. Um trecho dizia o seguinte, abre aspas. Estes 781 japoneses, agora introduzidos, agrupam-se em 165 famílias, sendo cada família constituída em média por 4 ou 5 indivíduos. São poucos indivíduos que vieram avulsos, isto é, não fazendo parte de famílias. O número de crianças é insignificante e o de velhos, nulo. Crianças de menos de 3 anos vieram 8, de 3 a 7 vieram 4, de 7 a 12 anos foram 4 e de mais de 12 são 765. Todo indivíduo de mais de 12 anos traz já as mãos calejadas, sinal evidente de trabalho habitual. E continua. As suas câmaras e demais acomodações apresentam uma limpeza inexcedível. É preciso notar que se trata de gente de humilde camada social do Japão, pois houve em Santos quem afirmasse que o navio japonês apresentava na sua terceira classe mais asseio e limpeza que qualquer transatlântico europeu na primeira classe. Essa primeira leva de imigrantes japoneses entrou em nossa terra com bandeiras brasileiras de seda feitas no Japão e trazidas de propósito para nos serem amáveis. Delicadeza fina, reveladora de uma educação apreciável. No dia seguinte ao da sua chegada, foram todos vacinados em 2 horas, apresentando todos, homens e mulheres, os braços à vacinação, sem relutância alguma, nem pudores piegas. Nunca se vacinou ali tanta gente, com tanta ordem, tanto silêncio e tanta espontaneidade ao mesmo tempo. Fecha aspas. Porém, nem todos os textos registraram boas-vindas entusiasmadas como no texto do Sobral. O jornal A Tribuna de Santos noticiou o seguinte, abre aspas. Nosso solo é tão vasto e está na maior parte desabitado, que de qualquer modo precisa povoamento. A nossa lavoura grita-se por toda a parte e está sem braços. Pois bem, aí vão os braços novos, de uma potência formidável. Parabéns à lavoura paulista, apesar de que, ao nosso ver, não é caso para isso. A experiência tem demonstrado que essa colonização asiática tem dado mau resultado em toda parte. Os japoneses não se adaptam aos países em que vivem, são refratários aos usos e costumes alheios, constituem fora de pátria uma sociedade sua própria, como acontece na América do Norte. Fecha aspas. E essa noção iria permanecer viva na mente dos brasileiros por algumas décadas, como expliquei no episódio anterior. Bom, depois de desembarcarem e passarem por essa etapa de vacinação, verificação das condições de saúde e do conteúdo das bagagens, os japoneses se dirigiram de trem à hospedaria dos imigrantes, no bairro do Brás, em São Paulo. Depois de 3 horas de viagem, chegaram a São Paulo e foram recebidos por aqueles que seriam seus intérpretes e que já tinham chegado ao Brasil antes deles. E como intérprete de conferências que sou, deixo registrado aqui o nome dos primeiros intérpretes de japonês e português em solo brasileiro. Motonao Ono, Unpei Hirano, Takashi Nihei, Masaru Mine, Teijiro Suzuki e Jun Nosuke Kato. Eles não tinham nenhuma formação e, no geral, tinham um português muito básico, o que traria dificuldades ao cotidiano dos japoneses que dependiam deles para se comunicarem. Depois de serem recebidos e de passarem novamente por vacinação e verificação de documentos, a Agência Oficial de Colonização e Trabalho apresentava as ofertas de empregos nas fazendas de café. Assim, o destino dos 781 japoneses foi definido. Ao longo da estrada de ferro mogiana, os japoneses ficaram em 6 fazendas e em cada propriedade ficaria também um intérprete. Foram escolhidas as fazendas Dumont, que inclusive era de propriedade do pai de Santos Dumont, a fazenda Canaã, a fazenda Floresta, fazenda Guadapará, fazenda Sobrado e fazenda São Martinho. Ah, e 10 japoneses ficaram em São Paulo mesmo. Quando saíram do Japão, foi dito a eles que os contratos teriam a duração mínima de 6 meses, ou seja, de um ciclo da colheita de café, exatamente para poderem devolver aquele montante devido pela viagem. Porém, chegando aqui, os contratos a serem assinados eram de 1 ano. E essa foi uma das primeiras mudanças de planos que se mostrariam numerosas ao longo da estadia no Brasil. Para terem uma noção, depois de 6 meses, quase metade já tinha fugido das fazendas. E em 1909, apenas 191 imigrantes japoneses permaneciam no cultivo do café. E a gente precisa entender o que aconteceu. No livro Memórias de um Imigrante no Brasil, de um dos meus autores favoritos, Utomo Handa, há a seguinte passagem na página 31. Tão logo os imigrantes se estabeleciam na colônia, eles se davam conta, claramente, de que não passavam de colonos sob contrato a serviço da fazenda. O fazendeiro e o administrador faziam-se entender através de fiscais e intérpretes. Eram conduzidos às escuras pela colônia, iluminada apenas pela luz de velas. A maioria das casas era de chão batido, raras as assoalhadas. As pavimentadas com tijolos era luxo. Não se podia exigir que houvesse camas. Os que ganharam leitos de madeira improvisados deveriam ter dado graças a Deus. O comum era cada um procurar fabricar a sua própria cama. O grupo, chegado ao anoitecer, que não teve tempo para tanto, estendeu os acolchoados trazidos do Japão, onde melhor pareceu a cada um, dormindo sobre eles. Houve um grupo que teve de deitar-se sobre capim seco ou palha de milho no chão. Naquela noite, ao pensar em seu destino de imigrantes, todos terão sentido que não era exatamente essa vida com que haviam sonhado. A vida nas colônias, como eram chamadas as concentrações de residências dos trabalhadores que atuavam no ciclo cafeeiro, merece destaque. Então, vamos avançar no tema. Eu escolhi aqui o relato que Tobô Randa organizou para a Fazenda Dumont e a Fazenda Floresta. Mas no livro dele, que já indiquei aqui, há relatos de todas as 6 fazendas para onde os japoneses do Kasatomaru foram levados e também de outras colônias posteriores. Vamos começar pela Fazenda Dumont. E aqui eu vou incluindo os aspectos que foram comuns em outros lugares também. Bom, a Fazenda Dumont recebeu 210 japoneses das 52 famílias de Fukushima, Kumamoto, Hiroshima e Tóquio. Depois da decepção inicial com as acomodações precárias, os japoneses se frustraram com a quantidade ínfima de café que tinham para colher, porque chegaram no meio da safra. Com muito esforço, era possível colher um saco de café, sendo que no início da colheita, uma família de italianos conseguia colher de 3 a 4 sacos por dia. Isso significava um rendimento muito menor do que a propaganda feita no Japão. Falava-se que uma família conseguiria colher 9 sacos por dia, o que comporia um rendimento de mais de 5 ienes diários. Mas isso estava longe de acontecer. E era bem desanimador trabalhar tanto para receber tão pouco. E o imigrante japonês em qualquer fazenda tinha uma preocupação imediata de retornar para a terra do sol nascente dentro de alguns anos, com os bolsos cheios de dinheiro. Deixaram familiares na expectativa de proporcionar uma vida melhor a todos eles. Alguns se endividaram para vir e sentiam a urgência em devolver cada centavo com juros, claro. E um dos aspectos que mais gosto no texto do Tomo Randa é a forma como ele nos sensibiliza para essas dificuldades que parecem inimagináveis. Ele explica o seguinte: só para vir ao Brasil, essas pessoas que estavam já em situação bem difícil no Japão investiram aproximadamente 150 ienes. E, como mencionei, alguns precisaram tomar dinheiro emprestado a juros. Aí você entra em um navio e passa 51 dias sem ganhar um centavo. E depois, até começar a ganhar o primeiro pagamento, foram mais quase 20 dias. Ou seja, aqueles que já estavam devendo dinheiro tiveram que esperar quase 70 dias para começar a ganhar algum recurso. Então, é possível termos um vislumbre da ansiedade que existia entre os imigrantes. A casa era precária, tinham que fazer os próprios móveis e camas e não havia instalações sanitárias. Não há um lugar tranquilo para descansar no fim do dia. E isso tudo foi pesando com o tempo. Além disso, a atmosfera do cotidiano da fazenda não era das melhores. O administrador e o fiscal eram arrogantes e ficavam fiscalizando o trabalho dos japoneses como se fossem fazer algo de errado. Inclusive, a mentalidade escravocrata seguia firme e forte, porque a escravidão tinha sido abolida há apenas 20 anos. A comunicação com os intérpretes era confusa e suas demandas dificilmente eram ouvidas. Não bastasse isso, a alimentação era bem pior do que eles poderiam imaginar. O arroz era gorduroso e o único peixe era o bacalhau seco. As verduras e legumes que existiam no Japão não eram vistas aqui. Tanto é que os japoneses farão grandes contribuições para o hortifruti brasileiro. Para sobreviverem, era preciso plantar feijão e milho entre os cafezais. Ou seja, além de trabalhar nos cafezais de sol a sol, era preciso cultivar alimentos para não precisar depender por completo dos armazéns das fazendas que compravam caríssimos e só contribuíam para aumentar a dívida dos imigrantes. As fazendas não estavam preparadas para receber os imigrantes japoneses e nem se preocuparam em realizar eventuais ajustes. Assim, o cansaço e o desconhecimento da culinária brasileira deixavam os imigrantes com a saúde fragilizada e muitos sofreram com a subnutrição. Não é difícil imaginar as angústias de quem se endividou para passar por tantos problemas do outro lado do mundo. 2 pontos dificultavam ainda mais a situação relacionada à adaptação. Primeiro, que as famílias não eram, em sua maioria, famílias nucleares, mas sim formadas por primos, sobrinhos ou por completos desconhecidos, e não tinham exatamente uma coesão social, nem existia um membro responsável pela família. Era meio que cada um por si. No fim, alguns preferiam tomar seus próprios rumos sem se preocupar com os outros. Afinal, o maior objetivo era enriquecer o quanto antes e voltar para a terra natal para ajudar seus familiares. Além disso, a maioria não era agricultor. No caso da Fazenda Dumont, por exemplo, apenas 30% deles tinham sido de fato agricultores no Japão. Os outros 70% tinham sido policiais, estudantes, comerciantes falidos, pescadores, mineiros, artistas, marinheiros, enfim. Aqueles que estavam à margem da modernização japonesa, como expliquei no primeiro episódio dessa série. E os japoneses culpavam, também com razão, a companhia de imigração que não estavam garantindo as condições mínimas necessárias para sobreviverem e exigiam que fossem transferidos para outro lugar. Exemplificando pela Fazenda Dumont, as negociações não avançavam com os fazendeiros e Shuhei Uetsuka, representando Ryomizuno e a companhia de imigração, foi até a fazenda verificar a situação depois de tantas queixas. Ele foi recebido com lanças de bambu inchadas e foice. Esse era o nível de tensão que existia nas fazendas e da raiva que os japoneses sentiam da companhia de imigração. E Uetsuka precisou suplicar, com lágrimas nos olhos e jogando-se ao chão, desculpou-se pelo inferno que estavam vivendo, prometendo fazer o seu melhor para solucionar a questão. Mas não é que havia muita alternativa. No fim, os 210 japoneses saíram da Fazenda Dumont depois de 56 dias e retornaram para a hospedaria em São Paulo para serem novamente realocados por Uetsuka em fazendas ou também nas construções das estradas de ferro. Muitos nem chegaram a esperar uma realocação oficial e fugiram durante a noite, apesar do risco de serem capturados pelos capangas da fazenda. E esse tipo de situação aconteceu em todas as outras fazendas. Como explica Randa, havia um desconhecimento quase total da situação interna das fazendas de café. Antes dos japoneses chegarem, Ryomizuno, que é o presidente da empresa de imigração, visitou todas as fazendas, mas ele não conseguiu ver a realidade das fazendas e, mesmo sabendo que no primeiro ano seria difícil ganhar dinheiro, acabou trazendo os japoneses com a promessa de que o Brasil era o melhor local para enriquecer rápido. A propaganda exagerada, segundo Randa, foi uma das causas determinantes para a desilusão sentida pelos imigrantes. Já a Fazenda Floresta recebeu apenas okinawanos. Foram 173 integrantes das 23 famílias. A situação era diferente da Fazenda Dumont, porque aqui a safra era abundante e os imigrantes trabalhavam com afinco. Mas mesmo assim, não seria possível remeter o valor de suas dívidas em um ciclo de colheita de café, e a inquietação diante desse fato aumentava. A decisão final da maioria, portanto, foi a mesma da Fazenda Dumont. Era melhor fugir em busca de algo melhor. Então, foram para Santos. Alguns decidiram ficar na fazenda, mas logo foram expulsos devido a um conflito entre os 52 imigrantes remanescentes e o fazendeiro. O que aconteceu foi o seguinte. No começo do ano, os japoneses tinham conseguido cultivar, no meio do cafezal, uma boa quantidade de milho e feijão para conseguirem juntar mais dinheiro. Porém, o fazendeiro confiscou toda a produção. E, em razão dos questionamentos diante do abuso do fazendeiro, eles foram convidados a se retirarem do local. Enfim, o tratamento foi bem arbitrário em diversas partes, porque os fazendeiros concentravam muito poder em suas mãos e mandavam e desmandavam. Enquanto alguns imigrantes suportaram a situação por quase 2 anos, outros seguiram em busca de alternativas assim que uma oportunidade se fazia presente. No caso dos pioneiros, alguns foram para a construção de ferrovias, como a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, e seguiram em direção ao Mato Grosso do Sul. Alguns voltaram para Santos e participaram da construção da Estrada de Ferro Santos-Juquiá. Outros foram para a Argentina e muitos também decidiram ficar em São Paulo. Foram poucos os que seguiram para o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Diante de toda essa situação, algumas propostas foram feitas pelo Ministério das Relações Exteriores do Japão para que a empresa de imigração pudesse recrutar os candidatos à imigração, mas, claro, nem todas foram seguidas. As medidas sugeridas pelo governo para a empresa de imigração foram as seguintes. Só pode migrar quem esteja acostumado à agricultura. É preciso tomar cuidado com a composição da família, evitando-se sua dissolução após a chegada ao Brasil. É preciso aguardar que sejam cumpridas com rigor as formalidades. Isso é, não é para receber mais dinheiro que o fixado e nem exagerar a propaganda. Logo após a chegada dos imigrantes, é preciso fazer todos os preparativos necessários à distribuição às fazendas, tudo fazendo para que os lucros deles aumentem. Para tanto, o representante no Brasil deverá previamente celebrar um acordo satisfatório com os fazendeiros que irão receber os imigrantes, comunicando à autoridade japonesa no Brasil os termos negociados e dela obter anuência. Além disso, a autoridade japonesa impunha que os termos negociados deveriam também contemplar as seguintes condições. Precisa ter instalações sanitárias nas colônias. Precisa ter madeira suficiente para fazerem suas camas, mesas e cadeiras, e é imprescindível que tenha água potável. Além disso, exigia-se que os doentes tivessem fácil acesso aos cuidados médicos e que os japoneses chegassem até maio, para não perderem a melhor época da colheita. Uma das exigências, curiosamente, era evitar imigrantes de Okinawa e Kagoshima, pois foram dessas duas províncias as maiores incidências da composição familiar de parentes desconhecidos que se desmembravam com facilidade. É claro que essa medida não perdurou, mas mostra o nível de desespero das pessoas que se dispunham a vir sem seus familiares para remeter recursos para casa o quanto antes. Já na segunda leva de imigrantes, que chegou em 28 de junho de 1910, a bordo do Ryojumaru, algumas melhorias tinham sido feitas. Ryomizuno não conseguiu obter a autorização necessária do Ministério para trazer mais imigrantes e cedeu os direitos da empresa para Yoemon Takemura, da província de Kochi. Não havia nenhuma garantia, como explica Handa, de que as cláusulas impostas para a melhoria da vida dos imigrantes japoneses seriam cumpridas. Mas, em comparação com os primeiros imigrantes, houve uma significativa diferença na maneira de se estabilizar. Pela pesquisa feita em 1911, 9 meses depois da distribuição nas fazendas, das 906 pessoas que chegaram a bordo do Ryojumaru, 681 ainda permaneciam no mesmo local. Porém, é claro que os problemas não desapareceram e não podemos minimizar a decisão de fuga como uma simples dificuldade de adaptação por parte dos japoneses. Experiências desastrosas seguiram acontecendo. Mas um dos fatos que foram fundamentais para a segunda leva de imigrantes japoneses se adaptarem melhor ao Brasil foi o papel exercido pelos pioneiros do Kasatomaru. Tomoo Handa destaca na conclusão de seu livro Memórias de um Imigrante Japonês no Brasil que a queixa unânime de todos era de que as dificuldades provinham do desconhecimento da língua. Nas localidades que não contaram com intérpretes, não se conseguia entender nada das ordens do fiscal ou surgiram questões por mal entendidos. Além disso, eram frequentes as vezes em que os imigrantes se exasperavam, incapazes que eram de discutir com os brasileiros. Dá para ter uma pequena noção das inúmeras dificuldades que era ser um imigrante japonês no Brasil do começo do século. Os imigrantes do Kasatomaru, no entanto, fizeram muita diferença no acolhimento da segunda leva de imigrantes e de milhares que entrariam no país até 1914. Eles já haviam aprendido português ao nível de conseguirem manter uma conversação e estavam habituados às condições locais. Dessa forma, puderam ajudar os que chegavam com mais tranquilidade. Inclusive, quando se espalhou por São Paulo e pelas fazendas a notícia de que o Ryojumaru estava para chegar, as respostas dos que aqui estavam foram unânimes. Segundo o registro no livro A História dos 40 Anos, os japoneses afirmaram que se sentiram renascer ao saber que estavam prestes a receber novos conterrâneos do outro lado do mundo. Encerro aqui o episódio em homenagem aos 781 japoneses que embarcaram no Kasatomaru para chegarem a Santos no dia 18 de junho de 1908. Diante de todas as dificuldades, foram os pioneiros que resistiram e questionaram a situação na qual foram colocados e ainda ajudaram os que vieram depois a terem um pouco mais de tranquilidade no cotidiano. Esse foi o segundo episódio da série em celebração aos 115 anos da imigração japonesa no Brasil. Se quiser comentar, mandar sugestões, me manda uma mensagem. E siga Komorebi no Instagram, no @komorebitranslations, onde compartilho um pouco mais do meu trabalho. Até o próximo episódio. Esse podcast é produzido pela MJ Podcasts.